E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. E hoje, um pouco mais calmos, vamos falar de dicas, conversas, debates e curiosidades do mundo do entretenimento. Para quem quer entrar em contato com a gente, dar a sua opinião, comentar sobre os nossos episódios, é só adicionar no Instagram, @ Controle Remoto Podcast, ou no Twitter, @ ControleCast. E hoje, o tema super polêmico e super atual, vamos falar sobre qual a verdadeira relevância das premiações. E aqui está o nosso time completíssimo.
Oi, eu sou Bárbara Demerov e eu acompanho todas as premiações, todos os anos. Eu sou parte de uma bolha bem pequena, aparentemente.
Rafa Andreata, do Geek Com Que, eu sempre sonhei que eu ia ganhar um Oscar. Hoje eu não quero mais.
Eu sou o Fábio Hurtados, @ nerd.break, e eu já gostei mais do Oscar.
E eu sou a Miriam Spritzer, @ Miss Spritzer, e eu gostaria de agradecer à Academia porque esse ano eu estava no Oscar. Bom, gente, então hoje é um tema que eu sei que nós temos várias opiniões diferentes, vários pontos de vista. Eu sou como a Bárbara, assisto tudo, participo de tudo, a gente, né, faz apostas e tudo. Então eu queria saber a opinião de vocês. Qual a verdadeira relevância das premiações hoje em dia?
Olha, a relevância é que, assim, não importa se a gente está no ano de pandemia, se a gente está aqui em home office, cada um no seu quadrado, inclusive as pessoas que foram indicadas às premiações, né, não só ao Oscar, eu acho que sempre vai ter aquela coisa da magia, de você tentar encontrar um modo de premiar aqueles que você mais gostou de ver nas telas, né, no último ano. Então, eu acho que sempre vai ter aquela graça de você ver a Meryl Streep sendo indicada pela 50ª vez, ou a Glenn Close não ganhando o Oscar pela 50ª vez. Então, eu acho que sempre vai ter uma graça no mundo do entretenimento, da cultura pop. Claro, né, eu tô falando dentro de uma bolha que é a nossa bolha, né? Nós consumimos esse tipo de conteúdo da Marvel até o cinema cult. Então, assim, o Oscar, não só o Oscar, mas o Emmy também na televisão, Globo de Ouro, eles mesclam esses universos e condensam tudo numa cerimônia só, né? Então, eu acho que é muito especial.
Eu acho também, Bárbara, eu tô contigo 100%. Eu acho que é uma noite que a gente celebra o cinema. Eu acho também que nos últimos anos, por questões políticas, por todo mundo querer falar de atualidades, a cerimônia acabou sendo prejudicada em termos de audiência, porque ficou mais chata. Mas eu adoro ver a Hollywood inteira arrumada dos pés à cabeça, ver eles se cumprimentando nos tapetes vermelhos. Eu, né, torço para Glenn Close todos os anos, eu faço campanha para ela, porque ela merece um Oscar só por existir, né? Então, assim, eu sou super também fã das premiações, gosto de acompanhar. Para mim, é o fechamento de uma temporada que começa lá no ano anterior, de circuito de festivais, e aí vai chegar finalmente no Oscar, que é o mainstream, né? As pessoas, quando a gente fala de premiação, a primeira e a única coisa que o público geral pensa é o Oscar. Então, eu acho que ele tem relevância, sim. E eu acho que é uma noite muito divertida de assistir, né? É como se fosse o Super Bowl, como se fosse final de Copa do Mundo. Todo mundo para pra assistir, mesmo que talvez não acompanhe o esporte.
Eu tenho uma sensação de que, no passado, o Oscar influenciava muito mais do que ele influencia hoje. E eu pego, por exemplo, como eu. Eu não tenho mais como assistir todos os filmes do Oscar, porque é muito filme que tem para assistir, é muita demanda que tem no streaming. Então, assim, lá serve um pouco de curadoria para os 4, 5 ali que foram bem falados. No geral, eu tô a fim de ver. Mas eu não vou ver todos. E tem muita categoria que não serve para nada, a não ser para quem estuda. Me parece que ela é mais legal para quem tá dentro do que para quem tá fora. E isso
então, mas peraí, mas essa sua fala, Rafa, eu acho que é muito pertinente, porque talvez o Oscar não seja uma cerimônia que converse 100% com o público mainstream, digamos assim. Eu vejo muitas pessoas que olham para o Oscar e entendem que é a celebração máxima do cinema e tudo mais, e a sua importância e tal, 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 mas tem muita gente que ou não viu todos os filmes, ou viu e não gostou dos filmes, ou viu e não entendeu os filmes, ou viu e não entendeu porque aquele filme está indicado. Então, assim, a gente que trabalha com a indústria, com tudo mais, entende por que aquele tá ali, por que aquele que ganhou, que não ganhou, não sei o quê. Mas a galera massiva que tá em casa olha e fala assim, tá, mas por que que, sei lá, um exemplo desse ano, por que que Minari foi indicado, sendo que é um filme super simples, da história de um cara que vai montar sua fazenda, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu entendo tudo isso, mas talvez, e até trazendo um pouco da questão da audiência, o público massivo não entenda.
Mas eu queria trazer uma outra provocação, trazer um ponto que vocês, meninos, defendem mais até, que é a bilheteria, né? É o quanto que o Oscar, hoje em dia, ele afeta... O Oscar e outras premiações afeta, de fato, na bilheteria de um filme. Porque a gente sabe, por exemplo, que as grandes produções blockbusters de Marvel, DC, né? A gente viu agora Snyder Cut, que nem foi mencionado. Então, assim, como que isso... Como que essa premiação realmente afeta na bilheteria? Porque esses são os grandes sucessos de bilheteria.
No caso Joker, por exemplo, eu acho que afetou zero na promoção do filme. Um, porque o filme já tinha acontecido, né? E aí o Oscar deu o prêmio depois. E normalmente isso acontece com os blockbusters. A premiação, ela acontece depois, então se não afeta. Mas ele faz eu consumir filmes que eu não consumiria, porque eu não saberia que eles existem. Porque eu tô fora do circuito cult.
Sim, não, mas aí que tá. Isso também diz muito do tipo do filme que vai pro Oscar. Porque, enfim, se você olhar a lista dos melhores filmes para esse ano, são todos filmes, tipo, bem nichadinhos, fechadinhos. No, talvez, assim, muitos deles... Tipo, eu duvido que o Rafa ia saber o que era Nomadland se ele não tivesse descoberto que o Nomadland tinha sido indicado ao Oscar.
Exato.
Eu tenho um amigo que falou para mim assim, cara, que filme é esse, Minari? Então, assim... Temos a questão do delay que chega no Brasil. Então, quando chega no Brasil, por exemplo, a gente recebeu a cabine de Bela Vingança depois do Oscar. Então, o que me adianta ver esse filme agora? Ver por ver.
Eu discordo dessa colocação, porque 1917 é um filme super blockbuster, super mainstream, que funcionou. Dunkirk, The Last Hours.
Eu não assisti nenhum deles. Mesmo ganhando o Oscar,
mas,
não,
mas eram filmes de grande produção.
Não, mas, ô Miriam, mas pera lá, você tá falando de, tá falando de um filme dentro de 10.
Não,
tipo,
olha aqui, ó, ano passado teve Jojo Rabbit, que também foi super mainstream e foi aclamado. O ano do Pantera Negra. Pantera Negra, não só ele
mas
é...
Mas ele não aumentou um real.
Gente, esse ano nós tivemos o 7 de Chicago. Sete isso é mainstream,
Monkey.
Sim.
E
é. Então, mas é aquela cota mainstream no Oscar. Tem, tipo, um filme e não, nove que ninguém conhece.
Mas sempre teve.
Mas sempre
teve. Mesmo quando eram só 5 indicados, entendeu? Quando eram só 5, tinha bastante mainstream também.
Não, e que depende da qualidade do mainstream, porque aí vocês estão vendo do ponto de vista que quem vai votar nisso é a indústria. Desculpa, como a gente já falou aqui, eu falei várias vezes, se os ouvintes quiserem me cancelar, me cancelem. Os Avengers, tanto os dois últimos filmes, né, que todo mundo achava que tinha que concorrer ao Oscar, não eram filmes bons, não se sustentam sozinhos.
Não!
O único filme,
não! Como assim?
O único filme excelente, excepcional, que merece aplausos nos últimos anos da Marvel, é o Pantera Negra.
Não,
que
Capitão
tinha
América
início,
2.
Meio, fim.
Capitão América 2.
Ai, Rafa, eu ia falar. Soldado Invernal.
Eu também
Soldado
gosto.
Invernal,
Soldado
é o melhor
Invernal.
Filme da Marvel.
Mas o Soldado Invernal, tu tem que ver o primeiro.
Não precisa.
O Pantera Negra entrou porque foi um filme excelente. O trabalho que
bom.
Eles fizeram de pesquisa para figurino, o trabalho que eles fizeram de pesquisa para maquiagem, para tudo, foi excepcional.
Mas aí eu vou falar diferente. Eu acho que Guardiões da Galáxia tem o mesmo trabalho de produção, de desenvolvimento de universo, de personagem, e a galera cagou. E o filme é sensacional.
Mas sabe por quê? É comédia. Comédia é... A gente fala de inclusão, comédia é o tipo de narrativa mais excluída de premiação.
Sim.
As pessoas aclamam drama.
Tirando o Globo de Ouro.
O Globo de Ouro, eles, dão, eles premiam quem eles acham que é famoso, entendeu? Mas, assim,
e outra, o Oscar odeia terror, né?
Odeia terror.
A gente
Nossa,
viu aí,
verdade,
porra.
É filme de terror que foi pra lá, cara. É raro ver filme não de terror no Oscar, né?
O Exorcista não foi?
Não.
O Exorcista não foi?
Mas os indicados pra comédia geralmente só vão pra tá lá, né? Porque assim,
não, Miss Sunshine foi bom. Miss Sunshine levou e foi bom.
Sim.
Foi um legal de comédia.
Mas terror... Então, assim, tipo, a gente vê essas minorias também, não só por gênero e cor, mas também por gênero de filme.
É,
o terror é muito excluído. Tanto é que o Corra fez aquele fuzuê merecido, que é um baita filme, porque foi... acho que ganhou o roteiro, né, gente?
Ganhou.
O Jordan
acho
Peele ganhou.
Sim.
Então, assim, foi bizarro mesmo. Foi muito bom.
Tá, então vocês acham, só para o nosso ouvinte concluir, antes que a gente se enlouqueça, o Oscar não aumenta ou diminui a bilheteria de um filme que já teria...
Não, ele aumenta. Ele aumenta de filmes desconhecidos. Porém, ele aumenta menos hoje do que aumenta no passado. Porque no passado, eu ia na locadora, eu tinha algumas opções, tinha as do Oscar lá, eu ia alugar para ver. Hoje, com o streaming e com o backlog, que tá gigante de coisa para assistir, eu vou assistir talvez o ganhador, não vou assistir mais tanto.
Não, cara, ó, mas na pergunta da Miriam, por exemplo, ela tava falando de filme blockbuster. Filme que
muda
as pessoas...
Nada, isso muda nada. Blockbuster não muda
não
nada.
Muda... Então, assim, vamos supor, vai. O Rafa tava falando o exemplo do Avengers aqui. Um fã de Avengers, tipo, se o filme ganhou o Oscar... Pô, que legal, ganhou o Oscar. Mas, tipo, ele não se importa se ganhou ou não pra ver. Ele vai assistir anyway e acabou. Mas, por exemplo, um Rafa da vida, que é um público mainstream, e eu me coloco nesse lugar também, olha pro Nomadland e fala assim, cara, preciso ver esse filme, porque é um filme que está sendo muito falado pro Oscar. Então, assim, é o filme da minha vida? É o filme que eu mais quero ver na sessão da tarde? Não é, mas eu vou ver pela curiosidade do... Então, assim, esses filmes nichadíssimos, ou de Oscar, ou menos badalados... ganham força. E os filmes badalados fica tipo, ah, tá.
E fica a dica, hein? Chloe Zhao, que dirigiu Nomadland e ganhou o prêmio de melhor direção por Nomadland, está dirigindo o novo filme da Marvel, que vai ser lançado, se eu não me engano, em breve, chamado Eternos. Segundo ela, vai ser uma pegada bem realista para um filme de Marvel. Tô bem curiosa e tá aí uma galera que a gente ama.
Chupa a galera que fala que galera de cult não é da Marvel. A Chloe Zhao tá aí pra provar o contrário, gente. Só falta Scorsese na Marvel, hein?
Mas isso não, é interessante, duvido. Essa discussão, porque, assim, a Marvel não dá ponto sem nó. Então, os caras, assim, ok, Chloe Zhao, puta diretora e tal, 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 não estamos discutindo isso. Mas vocês não acham que é estratégico para a Marvel também pegar uma diretora super em alta, super
Ah, mas já foi antes, né? Ela não
gabaritada.
Amigo, foi antes, ela não sabia.
Deixaram contato com ela em 2018. Ninguém sabia que ela ia ganhar o Oscar.
Ela ganhou muitas indicações no primeiro filme dela, em 2015, que ela começou a sua carreira, caso vocês não saibam, no Instituto Sundance, em Utah, que foi criado pelo Robert Redford, e ela fez um laboratório com Christopher Columbus. É um baita diretor, tá? E aí ela ganhou uma bolsa que pôde fazer o primeiro filme dela como diretora, e no segundo filme, que acho que era o The Rider, que eu não
lembro o nome,
foi para a lista de melhores filmes do Barack Obama. Então, esta mulher já está na boca do povo desde 2015. A Marvel já sabia muito bem onde ela ia chegar.
Mas foi ousada a escolha, né? Porque, assim, em 2018 fechou o contratinho lá e ela procurou a Marvel. Ela mesmo deixou claro que ela queria... Ela ama Star Wars e ela queria fazer um filme de herói.
Gente, então, só para mudar um pouquinho para um outro ponto que também é interessante... Né? Porque a gente falou muito sobre filmes. Eu acho, por exemplo, que o Parasita só ficou conhecido e só ficou mainstream e todo mundo viu porque ele recebeu todos esses prêmios. Mas a minha pergunta é, em tempos de redes sociais, a premiação ainda faz sentido para indicar filmes? Porque hoje em dia, em tempos de influenciadores, de redes sociais, de, né, fazedores de opinião, eu vejo um filme que eu gosto, eu publico ali, o pessoal que me segue vai ver que eu publiquei e se gosta do meu gosto... vai acabar assistindo, assim como no streaming, né? O nosso próprio streaming acaba oferecendo filmes. Então, voltando até para aquela nossa conversa da curadoria versus o algoritmo, a mesma coisa, né? O Oscar, querendo ou não, é uma curadoria, né? É uma coisa que a indústria votou pra gente
assistir. Mas é uma resposta final, sabe? O Oscar é tipo, estão atestando que o filme é bom. Mas a gente, como tá muito mais democrático o acesso ao streaming, aos filmes, acho que nós mesmos podemos ser os jurados, né, dos filmes que estão em cartaz no streaming. Então a gente pode julgar e indicar para as pessoas, né, nós como profissionais. E é isso. E o Oscar é só para tipo, ah, beleza, tem o selinho de indicado ou vencedor ao Oscar.
Eu acho que tem os dois lados. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que facilita assistir. Então, antigamente, para você assistir todos os filmes do Oscar, era um porre achar na locadora. Porque nem tudo saía no Brasil, tinha um monte que você tinha que torcer para sair na TV a cabo e assistir no dia certo. Hoje, quase todos têm no streaming, então é mais fácil o acesso. Em contrapartida, o fato de você ter tanto o streaming quanto várias pessoas falando bem de vários filmes ao longo do ano te faz criar um backlog de filmes que te interessam muito mais do que os filmes que estão no Oscar, por exemplo. Então, assim, de todos os filmes do Oscar, eu tô a fim de ver 3 que saíram esse ano. Então, mas assim, o que tem um monte de backlog para assistir de filme que até às vezes é ruim. Então, assim, eu tô a fim de assistir filmes que são filmes B, filme C, coisa zoada, mas porque tem mais a ver com o meu gosto. Então, o problema da bolha é que é difícil largar a bolha para você ir ver as coisas do Oscar hoje em dia, porque a tua bolha tá muito grande.
Olha, mas eu acho que assim, trazendo na questão que a Miriam levantou, porque ela até mencionou influenciadores, eu vou começar por influenciadores, porque eu acho que assim, a gente tá falando de Oscar, tá falando da premiação máxima, tá falando de uma premiação que analisa vários pontos de vista técnicos. Então, aí eu descredibilizo influenciadores porque muitos deles vão na base do gostei, não gostei, acho isso, acho aquilo. Eu acho que nesse caso, e aí puxando sardinha para minha querida Bárbara Demerov, aí a gente precisa de pessoas realmente especializadas na área que tenham uma curadoria e tenham um olhar técnico. Vai olhar e falar assim, não, ó, Nomadlands é bom por causa disso, disso, disso. Você pode não ter gostado, não estamos discutindo gostos pessoais aqui, mas tecnicamente ele está ali por causa disso, disso, disso. Já do ponto de vista do streaming, eu acho que facilita demais. O selinho do Oscar não é garante para um público mainstream que aquele filme será bom ou não para a experiência dele. Garante que, tecnicamente, aquele filme foi indicado, estamos facilitando a sua vida, colocando uma listinha aqui.
Mas tem isso também, porque nem sempre... Eu acho que, trazendo um ponto até que o Rafa falou, às vezes tu tá afim de ver um filme que é meio B, que é meio C, assim, tipo, ver comédia adolescente romântica... que não vai ter, assim, nem deveria ser mencionada em nenhuma premiação, sabe? Que nem a interpretação é boa. Às vezes é esse o tipo que tu quer ver. A gente fala muito de Big Brother, né, entre nós. Não tem qualidade nenhuma de conteúdo, a não ser entretenimento. E a gente ama, a gente fala sobre isso. Então, o filme
do Oscar... A gente ama passar raiva.
É, mas é que o filme do Oscar, ele é um filme que é uma obra de arte. Então, assim, você pode olhar pra, sei lá, pra Capela Sistina. Você não precisa gostar. Mas você vai olhar para a Capela Sistina e pensar, isso aqui é uma super obra de arte.
Eu e você falando de Mank, amiga. Ninguém gosta desse filme, só a gente.
Ninguém gosta. Ninguém gosta, mas
então,
a gente olha...
Então, eu me interessei para assistir.
A gente se emociona com o Mank. E até o
é muito
que...
triste, Rafa.
É um negócio
só
que
a gente
Rafa...
gosta.
Rafael, Mank está para elas como Vingadores Ultimato está para a gente.
Exatamente.
Tipo, a gente chora e se emociona da mesma forma como ela olha para
o Gary Oldman.
Então
eu e a
é isso,
Bárbara,
mas cara.
Só pra te entender o nível de pessoas que nós somos, nós ficamos caçando os Easter eggs que tem dentro do Mank. Tipo, aparece a Greta Garbo, ninguém fala que é ela. Aí a gente. Tu viu que tem a Greta Garbo?
Exato.
Nós somos essas pessoas.
Cara, quando eu terminei de assistir Mank, a Miriam virou pra mim e falou assim: você gostou, você amou? Eu fiquei, tipo, quase me sentindo com a arma na cabeça, assim. Fiquei, tipo, tudo bom, querida? Gostei.
Não, gente, obrigada, o Diego está ouvindo aqui a gente, meu noivo maravilhoso. Eu dei 5 pra esse filme. Ele falou, eu gostei, mas...
Quantos?
Quando ele falou mais, 5 de 5. Quando ele falou mas, eu falei, ok. Que pena.
Ela pegou a aliança e jogou na cara dele assim, o quê?
Não, gente...
O quê? Eu preciso repensar nossa relação, palhaçada!
Gente, eu gosto muito de musicais, né? Então, assim, eu já passei muitos momentos com a minha família que eu falo, isso aqui é espetacular, isso aqui é a melhor coisa ever. Aí eu mostro pra eles, ninguém gosta. E eu fico, e aí, gostaram?
É muito então, triste.
Assim, é muito triste, é muito triste isso. Vocês não têm ideia o que é. Mas esse é o ponto, gente. Qualquer filme, qualquer musical, qualquer, né, enfim, qualquer criação artística, nem sempre aquilo que vai ser popular com o público vai ser o que realmente é uma obra de arte que deve ser
Sim.
eternizada. Então, assim, nós estamos comparando Romero Brito com Michelangelo. Não se comparam. O filme do Oscar é para ser nível Michelangelo.
Mas, ó, posso fazer um desabafo aqui? Me irrita muito, galera, que não curtiu Mank, eu entendo. O Fábio falou, é questão de gosto. Mas o que falta nas pessoas de Twitter é respeitar o que a obra significa por questões técnicas. Então, assim, aconteceu o mesmo... Gente, não riam de mim. Aconteceu o mesmo com o Irlandês, meus amigos. O Irlandês, a galera xingou, falou que é longo. O filme é muito bom. Então, assim, a galera, tipo, fica preguiçosa pra ver uma obra diferente.
E o Roma, que a galera dormia no Roma rodo, né?
É, o Roma, então... eu não consegui,
mas,
o Roma
mas,
não deu.
Você não vai publicar um tweet falando, ô, galera, eu dormi,
não
que
vou.
Bosta, hein? Não, isso é de merecer uma obra.
Mas, Bárbara, eu até te digo uma coisa, a minha maior crítica com o Irlandês é que os personagens individualmente não foram bem desenvolvidos. Então, eles morriam na história e tu não sentia nada.
Uhum,
eu acho que deveria ter sido uma minissérie. Ele foi tão bem feito que ele poderia ter sido uma linda minissérie de 6 horas, em vez de ser um filme de 4.
É, mas tipo, o que você me entende nessa parte? A galera meio que se vangloria de odiar um filme sem ter a opinião própria, sabe? Tipo, vai uma galera assim, sabe, indo um atrás do outro pra falar mal de uma coisa que eles não têm completa noção. Então, tipo, Mank, eu entendo, gente. Não é eu odeio falar não é pra qualquer um, mas é isso. Se você não conhece Cidadão Kane, você não vai entender, não vai gostar.
Exatamente. Mas se você conhece cinema, estudou cinema, é um filme que faz você se apaixonar pelo cinema. Faz você querer trabalhar com cinema. É aquele filme que você sai inspirado. Agora, se você quer ser crítico, eu acho que o Mank não é para o público geral. Eu sempre falo isso.
Eu também não acho.
Mank é para o público
geral. Tá bem provado isso, infelizmente.
Exatamente. Por outro lado, eu, se vou falar de fotografia, vou falar de montagem, vou falar de direção, vou falar de interpretação, eu tenho que encarar que Mank é um filmaço, por mais que eu não gostei. Então, pessoal, eu queria trazer mais uma, assim, um super debate para essa nossa discussão, que é premiações com voto popular versus premiações com júri. Hoje nós estamos assim, né? É o que o povo fala e o que a galera crítica fala. O que mais o Twitter pode acabar nas nossas vidas, além de destruir Mank?
Ah, já acabou com a família, né?
A gente estava conversando aqui em off, antes de começar o programa, e o Rafa soltou uma questão do, acho que foi do MTV Movie Awards.
Isso, MTV Movie Awards, exatamente.
E aí também tem aquele que é bem povãozão mesmo, que é o Teens Choice
Awards. People's Choice Awards. People's Choice.
Tem o Teens, tem o People, tem o sei lá o quê. Tem o Nickelodeon, tem todos os Rivers Awards aí. E aí é muito engraçado, e eu vou trazer esse exemplo aqui, porque teve uma premiação dessas séries, tipo, que só ganham nesses lugares, tipo, série CW, Riverdale, por aí vai. E aí tava lá na categoria Riverdale, Shadowhunters, tipo, o Festival das Bombas ali. E aí, cara, foi muito engraçado porque Riverdale tava lá, o fandom, meu Deus, Riverdale vai ganhar, papapá. Aí veio a Juliette do Shadowhunters, foi lá, tá. Tipo, votou e Shadowhunters ganhou. E aí, cara, todo mundo falou assim, como assim? E a galera ficou putaça, cara. E foi muito engraçado porque aquele dia foi o poder da internet loucamente votando e o fandom foi lá e pisou na cabeça do outro. Basicamente é isso. Então, assim, respondendo à provocação da Miriam, eu acho, e já trazendo uma pequena provocação, porque adoramos, eu descredibilizo votos populares por conta desse poder massivo, a gente até fala de Big Brother muito aqui, mas em contrapartida...
Só para adicionar o teu ponto, tu acha que deveria ser apenas um voto por RG?
Sim, um por IP, na real, nem RG, IP, RG, tudo que você pode travar, você tem que fazer um só. E a questão do voto de júri, que daí entra a parte técnica, tal, e a provocação que eu quero fazer é, ok, são pessoas gabaritadas para aquilo, mas ainda assim existe um certo bairrismo, vide, sei lá, o Leonardo DiCaprio demorar 350 anos para ser indicado.
É todos os caras que moram na mesma rua lá, viveram juntos 30 anos, fala igual, é zero
não, cara, mas é assim, entre o júri. Não. Pera, pô, você entrou na zoeira, tá falando uma parada séria.
Não, tô falando sério mesmo, cara. Não tem um brasileiro lá pra votar?
Não, mas coisas diferentes.
Não, mas tem um ponto, gente. Pega a série Outlander. A série Outlander nunca ganha prêmio nenhum de indústria e sempre ganha prêmios populares e acaba sendo renovada porque tem esse apelo popular, né, do público.
Deixa o Fábio falar que ele tá ficando puto.
Não tô. É que o que eu ia falar na conclusão era que, assim, mesmo no voto de júri, de gente gabaritada, tem bairrismo. Então, você vê assim, tem ator que é muito foda, ou sei lá, o Nolan. Eu sou muito cadela do Nolan. E o cara nunca é indicado, porque a academia não gosta do cara. Ele é assim. Não é isso, cara.
Cara, o Nolan fez bem o Batman e a Origem. Depois ele começou a achar que ele é muito melhor do que ele é. Pra mim, Interestelar é uma bosta, mas a gente pode fazer isso, essa discussão, outro dia. O que eu ia falar sobre júri e voto popular é que falta um equilíbrio. Então, o Fábio falou bem, às vezes você pode ter 500 mil votos pra mesma categoria, da mesma pessoa, e aí você destrói ela porque o fandom ganha. Mas você tem uma que eu acho que funciona muito bem, que é o Video Game Awards, que hoje é mais respeitado, e ele é um misto de júri e de voto popular, onde cada pessoa pode votar uma vez. Eu, por exemplo, brasileiro, jogo aqui meu videogame, pude votar. E votei nos melhores do ano. Então eles já colocam, a gente não trabalha nos indicados, eles colocam os indicados, normalmente 5, 6 em cada uma das categorias, e a gente fala em voto em qual é o melhor jogo do ano. Obviamente, vai ter aquele que você jogou e gosta mais, por exemplo. Se eu só tenho Play 4 e eu joguei Final Fantasy 7, eu não vou votar, sei lá, no Hades, que era um jogo do Switch. Mas eu tô sendo mais justo e coerente com o voto de quem jogou de fato com os fãs, junto com o júri técnico que tá avaliando se aquilo é bom ou ruim. Inclusive, foi esse júri que criou a lista. Então você tem um híbrido, porque o júri falou, ó, cara, esses 5 são muito foda. Desses 5 são muito foda, qual que você curtiu? E aí eu me sinto parte da votação.
Mas aí é interessante, né, Rafa? Porque tem um pedaço aí de curadoria qualificada, e aí depois que vença o melhor do público. Mas o que acontece no Oscar, por exemplo? Os próprios estúdios, ou não só no Oscar, né, nas outras premiações, os próprios estúdios que submit, né, que aplicam o seu filme, os seus atores e tal, para as categorias de determinadas coisas. Então, eles vão lá e votam. Então, às vezes, até tu tem um ator que está indicado a coadjuvante e a principal, depende do ponto de vista. A diferença é que quando tu pega uma competição dessas, é o estúdio que vai dizer: a gente quer colocar a Glenn Close como a nossa melhor atriz. E aí, isso vai estar lista, e você, um monte de gente vai votar, tal. Ela acaba sendo uma votação popular também. Vai ganhar o filme que é mais votado. Porque nós estamos falando aí de, sei lá, acho que quantos membros da academia são, Bárbara?
Mais de 10 mil esse ano.
Mais de 10 mil esse ano.
Cerca de
Porque
10 mil.
eles
Bastante gente, hein?
aumentaram. Eles
É.
aumentaram.
O que que você tem que
Então,
fazer para
assim,
ser membro da academia?
tem que trabalhar
Ter
nos
sido
filmes.
indicado uma vez, né?
É, tem que ter ou nesses
Ah,
filmes que
então
são
é as próprias
registrados.
pessoas que votam. Então, assim, o Nolan vota, então.
Isso.
Se ele já foi
Sim.
indicado. Não lembro se
Mas
ele já
ele
foi.
vota, na categoria que ele foi indicado e melhor filme. Melhor filme, todo mundo
Todo mundo
vota.
vota. Então, por isso que a gente fala, o melhor filme, ele acaba sendo.
Uma salada.
Não, ele acaba sendo um voto popular de qualquer forma. Porque ele. Imagina que nós estamos falando de
Todo
10 mil
mundo vota.
pessoas. As
Todas as
pessoas
pessoas.
todas votam. Então,
Né?
ele acaba sendo um voto popular. Geralmente, ele vai se relacionar também ao que seria um voto popular
Isso.
no MTV Awards.
É que é um voto popular de gente mais séria.
É. E tem outra que eles fazem um ranking agora, né? Agora eles fazem, tipo, do menos favorito ao favorito, e aí o menos favorito de todo mundo vai saindo. E por aí vai.
É que eles vão fazendo essa shortlist, né? Eles vão diminuindo a quantidade de indicados até chegar na lista de indicados que a gente conhece. Então, o que que acontece? Esses prêmios, de fato, prêmios populares, ele é o prêmio pro blockbuster, ele é o prêmio pra Marvel, ele é o prêmio pra DC, ele é o prêmio pra Disney, porque esse é o público que quer ver o blockbuster, que vai ficar 5 horas na fila pra poder ver Star Wars, que vai se fantasiar de Harry Potter. É para esse o prêmio popular. O Nomadland, ele é um filme e um prêmio para a indústria, né?
É.
Ele quer se colocar dentro da indústria. Ele não foi um filme feito com o objetivo de ser um blockbuster. Ele foi feito com o objetivo de contar aquela história para uma audiência qualificada.
Eu, bom, quando eu assistir o Nomadland, darei minha opinião a vocês. Espero que eu goste. Eu gosto de filme.
É bem bonito.
Por mais que vocês estão falando comigo, eu sou um cara mais mainstream, eu curto pra caramba filme cult. Tem vai, eu vou no reserva assistir vários filmes direto, cara. Eu gosto dessa pegada.
Ah.
Só que
Ai,
assim,
mas a Frances McDormand, você vai adorar ela, Rafa. Ela é muito boa, cara.
só que
Não,
para mim o
eu
grande
acho que
problema é o
ele.
quanto eles desvalorizam os outros. Então sabe que às vezes acaba tipo criando esse ranço, e muita gente cria esse ranço com o Oscar por causa disso. É muita desvalorização para as coisas que a gente curte, para valorizar especificamente o que é curtido do modo mais geral.
Mas é que, Rafa, não é uma desvalorização, porque os prêmios que vão para esses grandes blockbusters de super-heróis de, né, Star Wars e tal, eles vão prêmios técnicos. Eles vão prêmios super legais. Mas ele não vai ganhar de atuação,
Mas vou
sabe por
falar onde eu
quê?
fui enganado. Eu fui enganado quando o Senhor dos Anéis ganhou. Entendeu?
Mas Senhor dos Anéis mereceu. O Senhor dos Anéis foi um
Mereceu, mas
super
tem vários
filme.
filmes nerd numa pegada do Senhor dos Anéis que não ganha. Não chega nem indicado.
Qual?
Toy Story
Acho que não
3.
chega
Toy
nem aos
Story
pés,
3
Rafa.
merecia ter ido melhor do que foi, entendeu? É que eu não
Mas Toy
lembro o
Story
ano que ele
3.
foi.
Mas ele ganhou.
A
Ele ganhou
animação,
Oscar de
mas
melhor filme.
eu tinha que ser indicado no melhor filme, entendeu? Tá, tinha que estar tá lá no
Mas o
bolo.
único filme de animação que foi indicado a melhor filme foi A Bela e a Fera.
Que chega longe do Toy Story
Não,
3.
senhora, A Bela e a
É
Fera é tão obra
maravilhoso.
de arte que
É o
foi o
melhor filme da
musical que
Disney.
foi os
Não, não é o melhor
críticos
filme da
falaram.
Disney. Rei
É o
Leão é maravilhoso.
Celine Dion,
É o
meu,
melhor filme
para!
da
Celine Dion que
Disney.
canta? Eu não sabia.
A música no final do filme, quem faz a
É.
voz da Bela cantada é Paige O'Hara, que já era uma
Ah,
grande atriz da
isso.
Broadway. O
Mas o
filme
tema
contou.
da Bela Fera.
E o filme, na verdade, Rafa, só para te ter uma ideia do que é o Bela e a Fera na indústria. Bela e a Fera foi considerado o melhor musical do ano sem ser um filme musical, né? Um filme de animação. Foi a partir do Bela e a Fera que a Disney entrou na Broadway. Bela e a Fera é o grande masterpiece, né? A grande obra de arte do Alan Menken e do Howard Ashman, que são a dupla musical que criou A Pequena Sereia, Bela e a Fera e Aladdin. Howard Ashman,
Então
infelizmente,
deixa,
faleceu.
eu mudar então um pouco do tom aqui, porque para mim, por exemplo, eu nunca chorei na vida num filme igual Toy Story 3, nunca. Porque o Toy
É.
Story 3 ele toca no seu interior. Então assim, ele vai na sua ferida de infância, de quando você sai de casa, e o filme que te emociona é um filme que merece ter o valor.
Agora eu vou dar um exemplo, filme que toca e faz todo mundo se emocionar e não necessariamente ganhou e não necessariamente é o melhor filme. Professor Polvo.
Ah, esse é novo,
É
eu não vi.
horrível.
Eu não vi
É
esse
um
filme, deve ser
documentário
ruim.
horrível, gente. Não assistam, tá? Ouvinte, faça um favor a si mesmo. E assista Professor Polvo para dormir.
Ele, não, ele é um documentário barato, ele faz tu te emocionar, ele faz tu te apegar, mas assim, é tão descarada a forma que ele faz isso.
A narração do cara, mano, primeiro, gente, pensa assim, o cara tem um filho, o cara é adulto já, ele escolhe ficar no mar vendo um polvo ao invés de ficar a vida dele normalmente com o filho dele, entendeu?
Mas
o cara,
você chora ele se esconde... por isso?
Não, eu não chorei, eu chorei.
Não,
raiva,
é que o polvo, né? Eventualmente... Ai, gente, spoiler alert, o polvo morre.
Não, é bonitinho, sim. Né?
É bonitinho.
Eu fiquei...
Não,
as imagens são lindas.
Não, é um documentário é super bonito.
É, tipo,
é
documentário real?
Sim. É um documentário bonito, ele é real, só que ele é o que a gente fala assim, é muito barato, entendeu? Porque eles fazem uma narrativa que é tão brega, é tão assim, vou escrever isso e vou falar isso pra te emocionar. E a gente se emociona. Porque tu vê o bichinho...
Ele fala pra câmera.
É.
Ele olha pra câmera,
o
fala,
povo olha pra
eu
câmera.
Senti uma conexão com ela.
Não, ele fala em nome do povo.
Ah, tá.
Tipo, aí tu te apega e não é um polvo, é uma polva, entendeu?
É pior ainda, Rafa. Tipo, ele realmente tem uma relação
onde
com
tá
um polvo.
Onde tá passando isso pra eu gastar meu tempo?
Netflix.
Netflix tem.
Tu já viu o filme?
Não, esse daí eu me poupei.
Assista. Não, ele vale a pena ver. Ele vale
não.
a pena ver.
Ô, Miriam, mas... você não tá entendendo. Na semana passada... O meu cérebro virou uma gelatina, porque eu assisti todos os filmes que você possa imaginar do Oscar. E eu confesso, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu vou assistir conforme for lançando, porque sentar na obrigação de assistir é horrível. Eu assisti 5 filmes do Oscar no mesmo dia e eu nem curti. Tipo, sabe, não deu nem pra você digerir o filme. Tipo, ah, se acabou um, você já tava... Vai, play no próximo. E pra bater a lista...
Isso é cobrir o festival, Fábio.
Não,
é,
Deus me livre. Isso aí é horroroso. Você não curte nada. Você fica naquela... Ah, que saco, tô vendo esse monte de negócio aqui. E assim, ah, fui impactado com uma atuação. Próximo vai, sabe? Não, Deus me livre.
Então, pessoal, só pra gente fechar aqui o programa... Em poucas palavras, o que que deixaria, né, melhor o Oscar? O que que faria o Oscar ou essas premiações ser mais relevantes para você ou até mais agradáveis de serem assistidas? Porque esse ano a gente sabe que foi um desastre de audiência em todas as premiações. Vamos lá.
Ai, gente, para mim pode continuar como tá, assim, com relação à seleção dos filmes, porque eu sou muito chata, e o Oscar sempre me agrada, assim, tipo, eu acho que tá tendo uma mistura bem legal. E eu acho que, para melhorar a audiência, diminuir a cerimônia, sem muita firula.
Olha, eu vou concordar muito com a Bárbara, inclusive esse ano a cerimônia foi bem menor, então para mim foi ótimo. Eu senti falta das apresentações musicais no meio da cerimônia para ter um pouco de respiro, um pouco de quebra, assim. Porque senão ficou muito protocolar, assim, ah, a gente está batendo a lista aqui, precisa indicar esse, ganhou, tchau, próximo. Então, sei lá, ficou meio frio para mim. Mas eu acho que uma coisa que a gente acabou concluindo aqui nesse programa e que para mim é ok, temos os nichos, temos filmes de nichos diferentes e temos premiações para nichos diferentes. Então você que é nerd, que está ouvindo, ah, Vingadores nunca vai ganhar. Paciência, amigo, não é a sua premiação. Vai assistir outra coisa, tipo, ou você assiste os filmes do Oscar ou você assiste a premiação certa. Então assim, para você... talvez não tenha nada para mudar em relação ao Oscar. Tipo, não vai te agradar mais ou menos, vai ser igual. Você vai curtir os filmes daquele ano, sim ou não. Então, a cerimônia em si não tem uma grande mudança. Acho que tem muito da expectativa do público. Ai, nenhum filme da lista do Oscar eu gosto. Não é a sua praia, e tudo bem. Só vai assistir outra coisa e tudo certo. A gente não precisa gostar e concordar com tudo.
Eu vou falar diferente. Para mim, eu gostava do Oscar. Sei lá, até 2000, 2002. Aquele Oscar do Titanic foi sensacional. E os Oscars que vieram depois também. Ah, o momento que o Eminem entrou pra cantar no Oscar, acho que foi ano passado, retrasado, também foi animal. O que eu sinto falta é ter esses momentos com o público, e ele acaba sendo muito só entregar prêmios. Então, o que eu faria? Arranca os prêmios técnicos, anuncia, ó, você ganhou isso dos técnicos. Aí você pega os principais, os melhores filmes, e dá um tempo maior pra eles, explica o que é cada um dos filmes, mostra mais trechos, cria uma vibe, coloca música, aquele show bonito, assim, pra todo mundo querer assistir, e bala pras premiações importantes. Todo mundo assiste aquilo pra ver os 30 minutos finais, que é quando dá os atores, o diretor e o filme. Então coloca os técnicos antes pra ser dado mais rápido o prêmio, e vamos curtir essa vibe do que todo mundo tá esperando de uma forma melhor.
Gente, o Oscar que eu mais me lembro com carinho, assim, recentemente, né? Que foi um dos que eu mais gostei de assistir, foi com a Ellen DeGeneres como host. Porque eu acho que ela foi genial, tanto nos public posts dela, como todas as ações dela foram muito inteligentes durante a brincadeira. O outro Oscar que eu acho sensacional também foi o primeiro Oscar do Jimmy Kimmel, que inclusive deu aquele erro no final de La La Land e Moonlight. E o porquê que eles foram legais, quando eu paro para pensar o que, que foi legal? Eles interagiram com os famosos o tempo inteiro. Teve uma interação com aquele povo maravilhoso, lindo, glamuroso de Hollywood. E é para isso que eu tô vendo o Oscar. Eu não tô vendo o Oscar para ver discurso político, eu não tô vendo o Oscar para ver, né, sei lá, qualquer coisa. Eu quero ver a Meryl Streep fazendo piada, eu quero ver a Ellen DeGeneres tirando selfie com Bradley Cooper, a Lady Gaga lá no meio. Eu quero ver esse caos da galera, eu quero ver a galera de Hollywood socializando como eu penso que eu e meus amigos socializamos, sabe? Então, eu gostaria que tivesse mais disso. Esse ano, inevitável, né? Foi Covid, mas eu acho que já faz alguns anos que não tem essas brincadeiras com o público, né? Então, que volte a ser uma noite mais leve para se divertir, para comemorar o cinema. Talvez alguma pegada de celebrar filmes clássicos, escolher um por ano e trazer, como já fizeram com A Noviça Rebelde, fazer com outros. E vocês, queridos ouvintes, nós também queremos saber como que vocês acham que o Oscar poderia ser melhor. E para encerrar essa noite, eu vou pedir uma dica de cada um de vocês de algum filme que foi indicado para as premiações desse ano que o nosso público não pode perder.
Cara, eu acho que assim, um filme que ninguém pode perder, que foi o que mais conversou comigo, que mais me tocou, foi O Meu Pai. Para mim, o Anthony Hopkins está perfeito. Quem já conviveu ou teve alguém na família com Alzheimer vai entender toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tudo que ele entregou ali na tela. Para mim, o Anthony Hopkins, para mim, é um daqueles dinossauros sagrados da indústria, assim, do cinema. E quando ele morrer, a gente tem que fazer uma estátua dele, assim, um negócio, porque ele é realmente incrível. Então, esse, para mim, é um dos meus favoritos do Oscar e eu recomendo que todo mundo assista.
Boa. Ah, eu quero indicar um documentário. Agente Duplo, que foi indicado, deveria ter ganhado. Tá no Globoplay, esse documentário é lindo, gente, assistam. Mescla ficção com documentário e é um idoso que ele recebe uma missão de ser um espião, um agente, num asilo. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o senhorzinho lá lidando com as idosas, querendo desvendar o mistério, ele também é uma vítima e a gente acaba vendo, assim, várias cenas bem delicadas, né, dos idosos, porque eles são abandonados em asilo, isso é uma realidade muito triste, né, no mundo inteiro. Então, eu acho que é um documentário muito, muito bonito.
Eu não vou falar nenhum desse ano, porque eu preciso ter assistido os desse ano para poder palpitar. Então, eu tomei o Glória Pires aqui, eu vou falar um outro que eu prefiro. Há muito tempo atrás, saiu uma animação que surpreendeu todo mundo, chama Homem-Aranha no Spider-Verse, ou no Aranha-Verso em português. Recomendo demais, é uma das coisas mais bonitas, tecnicamente, do ponto de vista de animação que eu já assisti. Além de ter um baita no roteiro, um personagem carismático, boa trilha sonora, o jeito que eles fizeram o desenho e a movimentação e as paradas, as voltas, é algo muito fora do comum. É praticamente você ver uma HQ plotada na tela em 3D. Então, assim, esse trabalho merece o Oscar pela adaptação de uma HQ de forma fiel e coerente.
No final, a minha dica não vai ser Mank, apesar de eu achar que todos vocês deveriam assistir Mank, mas é um outro filme que eu acho que dos filmes que ali foram indicados é o mais leve, porque o meu grande comentário esse ano é que todos os filmes eram uma desgraça, né? Com exceção de Mank, que era um pouquinho mais feliz. E um dos filmes internacionais que foi indicado e ganhou o Oscar de melhor filme internacional é Drug, que é um filme dinamarquês que comemora a vida. Recomendo essa versão original, não a versão que vai sair em breve, uma versão hollywoodiana aí, mas esse é um assunto para um próximo podcast. E fica aí a dica hoje, né, dos indicados ao Oscars que nós indicamos para vocês. E até a próxima semana.